O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje temos um programa diferente preparado para os nossos ouvintes. Este ano, a Universidade do Minho irá inaugurar duas novas licenciaturas em Engenharia Aeroespacial e Ciência de Dados, ambas afetas à Escola de Engenharia da Academia Minhota. Na primeira parte do programa, vamos conhecer em pormenor a licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial com o professor da Escola de Engenharia e diretor do curso Gustavo Dias. Antes de mais, muito obrigada pela sua disponibilidade para falar então com a RUM e para esta entrevista no âmbito do O Minho e ID. Depois de muitos anos de trabalho e expectativas, a Escola de Engenharia vai finalmente abrir então 45 vagas para a licenciatura e mais algumas para o mestrado também, que está preparado, como já referi. As provas de acesso, para, no caso da licenciatura, são Física e Química ou Matemática A. Com a abertura de novos cursos, também este ano também abrem no Porto e em Évora, para além dos já existentes, o que é que distingue o curso da O Minho, entre aspas, da concorrência, digamos assim?
Muito obrigado pelo convite para estar aqui. O que é que nós podemos dizer sobre o que nos distingue? Em primeiro lugar, a oferta formativa está muito baseada num percurso, eu diria, das últimas duas décadas, em termos de atividade de investigação e relação com atores industriais, o setor aeroespacial, e de facto esse foi o leitmotiv que fez a Escola de Engenharia considerar a possibilidade de abrir esta oferta formativa ao nível da licenciatura e ao nível do mestrado. Ora bem, o que é que nos distingue? Nós tentamos ter uma abordagem holística a este setor, incluindo duas vertentes que consideramos importantes e que são complementares, mas que também têm alguma distinção entre elas. Uma mais ligada à aeronáutica tradicional, que fundamentalmente está ligada com a aviação geral, comercial, e também com os novos conceitos que estão a ser desenvolvidos no setor, como o caso dos drones de alto desempenho, tudo que tem a ver com a automatização do sistema aeroespacial e aeronáutico. E numa outra vertente, uma área emergente, de grande potencial, que provavelmente mudará muito significativamente também a nossa vida do dia-a-dia, que é aquilo que está associado à nova utilização do espaço, os novos conceitos de utilização do espaço, que normalmente nós denominamos por New Space, e que traz uma dimensão completamente diferente à exploração da Terra, quer ao nível das comunicações, quer ao nível da observação da Terra, quer ao nível da gestão de crises. Na prática, este New Space se divide em dois mundos. Um, que é um mundo que normalmente é denominado por upstream, que tem a ver tudo com satélites e naves que podemos lançar para fora da nossa atmosfera. E, por outro lado, outra área muito importante, que até se cruza com outros programas de ensino recentes que a Universidade também vai abrir, que se chama Downstream, que tem a ver com toda a exploração dessa informação que vem do espaço e o que fazer com ela em favor do nosso dia-a-dia e da nossa vida melhor em comum. Temos uma oferta formativa bastante moderna, muito alinhada com as tendências futuras do setor, mas também alicerçada com a formação de base e com o rigor necessário para este setor da engenharia.
A ideia é que seja um curso mais prático, pelo que percebi, com os alunos a desenvolverem diversos projetos. Em que cadeiras será explorada mais esta componente, digamos, dos projetos? Ou será uma constante durante toda a licenciatura?
O que se tentou fazer na estrutura dos cursos, quer da licenciatura, quer do mestrado, foi complementar uma formação teórica administrada com muito rigor, com a possibilidade dos alunos desenvolverem projetos logo muito cedo ao longo da sua formação. Portanto, nós normalmente temos disciplinas que tentam integrar essas temáticas que são lecionadas ao longo dos semestres. Nós normalmente chamamos a isso, no caso da licenciatura, projetos integradores, e os alunos vão ter possibilidade, no caso da licenciatura, de fazer esse tipo de projetos logo a partir do segundo semestre, do primeiro ano, E, portanto, este tipo de abordagem, de também formação baseada em projetos que permite que os alunos desenvolvam as suas capacidades mais práticas, aplicando diretamente projetos com o nível de desafio certo ao seu nível de formação e utilizando conceitos teóricos que foram lecionados, permite aos alunos irem desenvolvendo essas competências mais práticas, além de outras soft skills, como a gestão do seu tempo, a gestão também dos projetos e do tempo para as entregas. Portanto, permite criar aqui também um contexto favorável ao desenvolvimento também de algumas competências que não são especificamente competências de engenharia.
A partir do segundo semestre, em algumas disciplinas, em quais, mais concretamente?
Ora bem, no segundo semestre há uma disciplina específica na licenciatura que se chama Projeto Integrador em Engenharia Aeroespacial, que é um projeto, que é uma disciplina em que vão ser propostos projetos específicos que vão integrar os conhecimentos que foram lecionados ao longo do semestre anterior e também ao longo do semestre que vão frequentar, que neste caso é o segundo semestre. E isto também se repercute depois, também no segundo ano, segundo semestre, em que há uma outra disciplina que tem uma denominação semelhante, Projeto Integrador em Engenharia Aeroespacial 2, que permite, de facto, também fazer essa integração dos conhecimentos que foram adquiridos até àquele momento. E isto depois repercute também para o terceiro ano, ou seja, os alunos também, na finalização da licenciatura, também vão ter nesse segundo semestre do terceiro ano, também uma disciplina do mesmo tipo, que curiosamente também se chama Projeto Integrador em Engenharia Aeroespacial 3.
Quando estavam a desenhar, no fundo, este novo curso, esta licenciatura e também o mestrado, acabaram por olhar para alguns exemplos internacionais ou é realmente um curso muito feito de raiz, no Minho, com aquilo que vocês foram percebendo ao longo dos anos que é necessário no mercado?
Temos as duas vertentes. Na preparação destes dois programas de ensino, foi feito um benchmark com algum cuidado, quer de ofertas de cursos do lado, digamos, dos Estados Unidos, portanto, universidades americanas e do Canadá, também aqui na Europa, em particular Inglaterra, França e Alemanha e também Espanha. Portanto, foi feito um benchmark sobre as estruturas, as temáticas que eram lecionadas e, portanto, isso serviu de baseline para cimentar algumas ideias que já existiam na Escola de Engenharia sobre isso. Portanto, não estamos muito longe dessas arquiteturas. E depois foram geradas as primeiras versões da estrutura de ambos os cursos, que foram também discutidas e validadas com os parceiros internacionais que temos para os nossos programas de ensino. E, portanto, nós temos basicamente três parcerias internacionais importantes. Uma que é com o Instituto Tecnológico Aeronáutico do Brasil, portanto, é a alma mater da Embraer, a terceira maior construtora mundial de aeronaves, empresa também de defesa.
E também que já tem cursos mais curtos na Universidade do Minho, por aquilo que me recordo também, não é?
Exatamente, portanto, também já colaboraram connosco noutros cursos e noutras formações mais pontuais, portanto, há aqui uma estrutura de colaboração muito forte com o ITA. Temos também relação com o MIT por via do programa MIT Portugal, que também tiveram alguma participação na análise destes currículos. E também temos uma colaboração forte mais no setor do espaço com a Universidade de Massachusetts em Lowell, que tem um grupo muito forte no espaço, em particular na área dos pequenos satélites, em que também temos uma colaboração muito forte com ele e também houve muita interação com esse grupo ligado ao área aeroespacial, no sentido de desenvolver melhor as cadeiras associadas ao espaço. E depois, também temos uma colaboração regional importante, aqui com a Universidade de Vigo. A Universidade de Vigo também já lançou alguns cursos de aeroespacial no passado próximo. Há um cluster aeroespacial também aqui na Galiza, que a Universidade de Minho também tem muito interesse em estar próximo. E, portanto, na prática também não nos fechamos muito em torno do nosso expertise, complementarmos as nossas percepções e a nossa expertise com os inputs dos nossos parceiros, alguns deles com mais de 80 anos de tempo na lecionação e na formação de engenheiros aeroespaciais.
Os alunos também terão a oportunidade de contactar de perto com algumas, lá está, destas instituições e também empresas, porque tanto no país como na região já começamos a ver algumas empresas desta área a quererem sediar-se. O caso, por exemplo, de Santo Tirso, aqui perto, também terão essa oportunidade de contactar de perto com as empresas e instituições?
Terão, portanto, ao nível de licenciatura, provavelmente serão mais ao nível de seminários ou de cursos curtos ou de interações que possam ser organizadas especificamente para fomentar essa proximidade entre os alunos e as empresas e instituições que trabalham nesta área. Do ponto de vista do mestrado, está pensada uma coisa mais elaborada, portanto, vai haver a possibilidade dos alunos fazerem as suas teses em colaboração com estes atores que eu referi e também com outros, como por exemplo o CEIA ou em alguns casos com empresas que não têm de estar especificamente na região, mas que podem ter interesse em fazer trabalho académico também neste programa com a Universidade de Minho. Obviamente no caso do mestrado depende um pouco da área de especialização que os alunos e do percurso que os alunos escolherem. No caso da licenciatura, a licenciatura não tem um trabalho de fim de tese, tem estes projetos integradores que nós referimos há pouco, que depois podem, obviamente, ser também, dependendo do contexto do ano letivo em concreto, serem integrados num projeto específico com uma empresa ou com uma instituição de investigação que trabalhe especificamente em matemática e outros alunos possam desenvolver também o seu trabalho no âmbito da disciplina que estão a frequentar.
Importante também dizer que, apesar de estarmos aqui a falar de engenharia aeroespacial, há muito mais áreas que se, no fundo, integram aqui e que acabam por trabalhar. É uma formação muito completa. Estamos a falar ao nível da mecânica, da física e por aí fora, não é?
Sim, quer dizer, a engenharia aeroespacial acaba por ter uma dimensão multidisciplinar, portanto, acaba por ser uma engenharia focada numa aplicação em concreto, portanto, em tudo que tem que voar na atmosfera e sendo espacial também fora da atmosfera. Bom, e esses sistemas são sistemas de grande complexidade que convocam praticamente todas as especialidades de engenharia e, aliás, as outras especialidades de engenharia não estão fora, digamos, deste ecossistema, não é? Os engenheiros aeroespaciais são formados no sentido de serem os orquestradores deste processo, não é? Portanto, serem os engenheiros que estão no centro do desenvolvimento destas atividades, no sentido do desenvolvimento de novas aplicações, ou de novos veículos, ou de alterações aos veículos existentes. Portanto, acabam por ser um bocadinho pivô disto, mas, no entanto, há outras especialidades que também têm muita relevância, como a engenharia mecânica, a engenharia de materiais, a engenharia também de polímeros, materiais diferentes e mais avançados, eletrotécnico e de computador. Portanto, todas essas áreas são áreas muito relevantes e são setores muito relevantes para aqui. E também, já agora, também tudo tem a ver com a engenharia de software.
Claro. Já agora, falando aqui um bocadinho de docentes que vão estar mais ligados, quer à licenciatura, quer ao mestrado, é sempre também um daqueles, entre aspas, chamariz, não é? Para os alunos que acabam por procurar profissionais qualificados na área, que também acabam por lecionar ou dar palestras também, como o professor foi falando. Não sei se terão aqui alguns nomes também, no fundo, de docentes ou colaboradores das próprias instituições e entidades parceiras da UMINHO, como já foi referindo aqui o caso do Brasil, do MIT Portugal, que também tem sede no campus de Azurém e também de Vigo, etc.
Enfim, eu não queria individualizar a colaboração, porque ela acaba por ser uma colaboração muito institucional, mas do lado do ITA temos um corpo docente com muitos anos de experiência, temos uma colaboração próxima. Na prática são as pessoas que estão a montar connosco no dia-a-dia este programa do professor Pedro Lacaso e da professora Emília Vilani e também do professor Donizete de Andrade, no caso do ITA, mas existem mais, também estão a trabalhar connosco. No caso do MIT temos uma colaboração indireta da professora Dada Newman, que também foi diretora do MIT Portugal e também foi administradora da NASA e que também tem aqui um olhar sobre este projeto. No caso da Universidade de Boston temos o diretor do Centro de Engenharia Aeroespacial, o professor Supriya Chakravarti, que também nos ajudou muito. Portanto, Temos algumas pessoas que tiveram um olhar forte, crítico e também muito encorajador para a abertura destes programas aeroespaciais. Pronto, e depois temos um ecossistema que também nos ajuda, em particular também o CEIA, que também foi instado em proximidade com o Estado Unido nesta aplicação. E no caso da Universidade de Vigo, temos trabalhado com vários colegas que nos têm ajudado, várias especialidades, mas o ponto provavelmente mais importante é o diretor da Escola de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Vigo, o professor Humberto Michinel, que também nos tem apoiado muito também neste arranque e também é um dos grandes promotores da parceria entre o Norte de Portugal e a Galiza para o setor aeroespacial.
Uhum, muito bem. Este curso tem início então em setembro, tanto a licenciatura como o mestrado arrancam então no próximo ano letivo. Onde é que vão decorrer as aulas, tendo em conta que estava previsto que estes dois cursos ocupassem a fábrica do Arquinho? Não sei como é que neste momento estão também as obras, não sei se o professor tem alguma informação sobre esse dossiê.
Bom, não tenho uma informação assim muito precisa sobre esse dossiê. Portanto, esse dossiê está a ser gerido entre a Escola de Engenharia, o presidente da Escola, o professor Pedro Aredes, e a Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, o que está, obviamente, previsto é que a fábrica do Arquinho receba, fundamentalmente, os alunos do último ano de licenciatura e também os alunos do mestrado. Portanto, estão previstos quer salas de aula, em que possam ser ministradas aulas, algumas áreas genéricas de apoio e também alguns laboratórios muito específicos que são planeados para serem criados e para apoiarem especificamente a engenharia aeroespacial na Universidade do Minho e que serão localizados na fábrica do Arquinho e que fundamentalmente serão um laboratório de aerodinâmica com alguns túneis de vento, um laboratório de integração de sistemas, que também permitirá produzir e fazer alguns satélites e outros sistemas com alguma complexidade, um laboratório de estruturas e materiais e outras áreas de apoio que permitirão fazer projetos já de alguma dimensão, como a integração de pequenas aeronaves ou até de satélites na fábrica do Arquinho. Portanto, isto está a ser planeado. Acho que já há um projeto de arquitetura e acho que a Câmara e as Colinesarias estão a fazer o melhor possível para que o mais breve possível algumas das aulas comecem a ser lecionadas na fábrica do Arquinho. Tendo a noção que provavelmente na licenciatura e para os primeiros dois anos de formação, grande parte das aulas serão dadas no campus de Azurém, até porque no caso da licenciatura, muitas destas disciplinas são disciplinas com uma componente de formação geral dos engenheiros e que não faz muito sentido independentizar da formação dos outros colegas que estão a estudar engenharia na Universidade.
Para terminar a nossa conversa, este é um curso que se apresenta com uma taxa de empregabilidade de 100% neste momento. A que saídas profissionais estão abertas e já agora a maioria fora de portas ou tendo em conta o avançar do setor, começam já a surgir várias oportunidades dentro de portas, sendo que este é um setor que está a começar também a ser muito importante para Portugal a nível de investimentos.
Este perfil de formação, como outros perfis, mas este em particular, é um perfil de formação global. Ou seja, na prática, os nossos engenheiros poderão encontrar oportunidades de trabalho, fundamentalmente na indústria, provavelmente em qualquer ponto do mundo, mas muito, muito, muito na Europa. A Europa está deficitária de engenheiros para o setor aeroespacial, não só engenheiros aeroespaciais, também noutras áreas de especialidade. Há uma geração de engenheiros que montaram tudo aquilo que nós vemos, a excelência da Airbus, os aviões fantásticos que têm, programas espaciais também extraordinários, que estão numa fase já descendente da sua carreira. Tem sido difícil substituí-los, e nesse sentido há, de facto, uma procura grande por perfis de engenharia aeroespacial e os alunos da Universidade do Minho não se escapam a isso. Portanto, em geral, este é o ponto. Portanto, o perfil dos nossos engenheiros será um perfil global. Agora, falando um bocadinho, dividindo isto entre as três possibilidades. Portanto, há oportunidades na indústria. Eu diria que em Portugal a indústria tem estado a crescer de maneira sustentada, e, portanto, tem contratado de maneira sustentada também engenheiros aeroespaciais de outras proveniências, não é? de outros cursos. Há também muito boas oportunidades, fundamentalmente no lado europeu e, portanto, também na grande indústria europeia para esses perfis. E depois há outras coisas, provavelmente não serão grandes integradores, mas terão alguma importância. Há um lado público, que tem a ver com o lado da regulação e também do trabalho de programas que envolvam o lado público, que também pode, obviamente, gerar alguma empregabilidade por parte desses engenheiros com esse perfil. E depois, obviamente, também há as carreiras de investigação. Aqueles que estiverem interessados nesse tipo de atividade também podem encontrar áreas de investigação em todo o país que estão focadas no desenvolvimento de tecnologias com aplicações aeroespaciais e que também podem beneficiar destes perfis que estamos a formar. Portanto, nos últimos anos, eu diria, quando falamos nos últimos anos, justamente na última década, não tem havido problemas de empregabilidade dos engenheiros aeroespaciais, quer por via internacional, quer por via nacional.
Está assim apresentado o curso de Engenharia Aeroespacial, tanto a licenciatura como o mestrado. Muito obrigada mais uma vez, professor Gustavo Dias, pela sua presença aqui no Uminho e ID.
Uminho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Continuamos a segunda parte da nossa conversa, desta vez com o diretor do curso de Ciência de Dados da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Manuel Santos, docente desta unidade orgânica. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em especial do Minho e ID. Pedir mais uma vez desculpa aos nossos ouvintes, caso haja aqui algum problema na ligação, tendo em conta que esta entrevista está a ser feita então via telefone. Ora, para esta licenciatura serão abertas 50 vagas. A prova de acesso para a entrada é Matemática A. Antes de mais, penso que seria importante começar por desmistificar e explicar aqui um bocadinho o que trata, afinal, a ciência de dados, para quem desconhece esta área.
Também gostava de cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar aqui a representar o curso. É um prazer. Deixe-me só fazer um pequeno reparo relativamente ao número de vagas. Na DGS, o número de vagas que está disponível é 30 vagas. Chamam-se as vagas normais. As 50 contam já com vagas, portanto, com vagas especiais. Relativamente ao curso, de facto, é um curso que está em linha e isto, de certa maneira, demonstra até que ponto é que a Universidade do Minho, ou, digamos, a dinâmica da Universidade do Minho e a sua modernidade perante os assuntos e perante as tendências que neste momento acontecem, e a ciência de dados é uma delas, é algo que começa a ganhar forma e, digamos, uma atratividade muito grande. Em termos da sua formação, ela vai beber conhecimentos a áreas que já são bem conhecidas, bem estabilizadas, mas faz emergir uma formação distinta e muito orientada para a manipulação, portanto, a compreensão de dados, a sua manipulação. Toca assuntos como, por exemplo, os algoritmos de aprendizagem, machine learning, inteligência artificial, que hoje estão, digamos, muito em voga, que estão cada vez mais a ser utilizados, e permite aos seus estudantes, de facto, reunir competências desde a captação, a interpretação, o tratamento, até à exploração dos dados, tendo como bases formativas as áreas da matemática, da estatística, da informática, das tecnologias e sistemas de informação e até partes que vêm do direito, da economia, das ciências sociais.
Como é que está desenhado o plano do curso, sendo que tem aqui uma importante parceria também com a Escola de Ciências? Como é que ele foi pensado?
O curso está guiado na Escola de Ciências, portanto, pertence ao Conselho Pedagógico da Escola de Ciências, e é um trabalho conjunto de duas escolas, tanto a Escola de Ciências e a Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e envolve três departamentos. o Departamento de Matemática, o Departamento de Informática e o Departamento de Sistemas de Informação. O primeiro da Escola de Ciência e os dois últimos da Escola de Engenharia. É, de facto, um trabalho transversal e que mostra, de facto, também, digamos, a capacidade da Universidade de me trabalhar numa forma matricial, digamos, mais horizontal, envolvendo várias unidades orgânicas na organização de um curso.
E o que é que, no fundo, distingue o curso de Ciência de Dados da Universidade do Minho, que vai abrir, então, para o ano letivo de 22-23, dos outros que já existem neste momento em Portugal? Qual será, assim, a característica que mais o distingue?
Sim, o curso de Ciência de Dados da Universidade do Minho, eu diria que está em linha com as outras ofertas das outras universidades no país. Tem atenção a aspectos inovadores, como por exemplo a parte da inteligência artificial, que aqui assume se calhar um papel mais relevante que nos outros cursos, e também uma forte componente na parte mais tecnológica, em que os alunos de facto tomam contacto com programação orientada para a ciência de dados, sistemas computacionais orientados para a ciência de dados, a tecnologia de sistemas de informação numa perspectiva da engenharia de dados e tudo que seja tecnologias de suporte e tratamento de dados assumem aqui uma grande importância, e eu diria que são fatores diferenciadores das outras ofertas que encontramos aqui no país e até que a nível internacional.
É sabido que a Universidade do Minho beneficia também do facto de existirem neste momento dois supercomputadores na região, o MAC em Famalicão e o Deucalion em Guimarães. Não tenho neste momento presente se já está totalmente operacional, mas eventualmente estará. Serão utilizados nesta formação? E pergunto também, se caso seja esse também o objetivo, de que forma é que os estudantes de Ciência de Dados poderão então usufruir destas duas grandes máquinas portuguesas?
Pode acontecer que, no âmbito de projetos, isso venha a ser uma realidade. Eu realçava aqui uma UC que existe de projetos em que os alunos experimentam, digamos, toda a sua aprendizagem de uma forma prática, em projetos e em desafios que são lançados pelos docentes. Portanto, há aqui uma organização à volta de uma experimentação e que poderá muito bem envolver a utilização desses sistemas.
Falando agora das aulas em concreto, elas irão decorrer na íntegra no campus de Azurém ou haverá aqui também uma ligação com o campus de Gualtar?
Decorrem exclusivamente no campus de Azurém.
Muito bem. Esta área, a ciência de dados, começa a ganhar terreno ou ainda são poucas as empresas em Portugal que estão sensibilizadas para a necessidade de analisar dados? No fundo, o que é que a Universidade do Minho e também o professor têm visto, têm sentido?
Nós temos tido experiência até noutras áreas em que a Universidade do Minho, seguindo aquilo que nos parece serem tendências não só do momento, mas daquilo que vai ser o futuro, e eu se calhar separava a resposta em duas partes. Uma tem a ver com empresas, e aí teremos empresas que são fornecedoras de serviços e tecnologias associadas à ciência de dados, e outras que são as consumidoras, que também estão neste momento a contratar especialistas nesta área. Uma segunda via que eu não descartava de todo é a via da investigação. Quer dizer que os nossos alunos poderão prosseguir os seus estudos a nível do mestrado, do doutoramento e até seguir carreiras de investigação. E aí eu realçava projetos de grande dimensão que neste momento a Universidade tem a decorrer com grandes empresas e que são consumidoras, digamos, deste tipo de perfil em termos de recursos humanos.
Tendo em conta que pegou aqui na via da investigação e também falou das empresas, neste momento quais são as saídas profissionais? Quando olhamos, por exemplo, para o outro novo curso da Universidade do Minho este ano, a licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial, muitas das vezes fala-se numa empregabilidade de 100%, quer dentro como fora de portas. No caso da ciência de dados, a realidade é semelhante?
Eu diria que sim. Primeiro, temos que ver que, digamos, o volume, o número de alunos que nós vamos formar também é relativamente baixo. Segundo, estes alunos têm capacidades, ou terão capacidades, ou terão competências na área da engenharia de dados, na área da programação associada à ciência de dados, e portanto eles têm uma flexibilidade em termos de ser uma mais-valia para as empresas. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que a empregabilidade associada a este curso vai ser elevada.
Quer dentro como fora de portas, ou principalmente dentro de Portugal?
Quer dentro, quer fora de portas.
Eu pergunto isto porque a Farfetch, por exemplo, decidiu criar um polo de Data Science em Londres, pois dizia que faltam recursos nesta área em Portugal. No fundo, a Universidade do Minho vem dar aqui também um contributo para que empresas de grande dimensão, como este unicórnio português, não necessitem de buscar recursos qualificados noutros locais da Europa.
Exatamente, é um bom exemplo. Espero que no futuro consigamos convencê-los a reverter a decisão e a trazer para cá esse tipo de iniciativas, não é?
Neste momento tem, acredito que sim, mas que tipo de parcerias têm desenvolvido até com empresas e mesmo outros institutos para ser uma mais-valia também para estes alunos que escolhem a UMinho?
Nós temos, por exemplo, projetos muito importantes com a Bosch. E a Bosch, devo dizer que, além da dimensão dos projetos, está muito focada em investir nesta área, portanto, na exploração, na utilização dos dados para criar evidências, para suportar a decisão. E, portanto, eu acho que é um belíssimo exemplo e ainda por cima aqui é a nossa porta, não é? Portanto, nós temos uma sede, mas temos uma parte substancial da Bosch Portugal aqui sediada em Braga, e de facto está a fazer uma dinamização muito grande deste tipo de trabalhos. E eu, para mim, isto é um grande exemplo. Outras empresas tecnológicas, as empresas que tradicionalmente contratam os nossos alunos, que os empregam, estão também a começar a perceber a necessidade deste perfil, e portanto eu não tenho dúvidas que empresas, inclusive na Primavera, por exemplo, estejam altamente interessadas neste perfil de formação.
As candidaturas para a primeira fase de acesso ao ensino superior terminaram esta segunda-feira. Acredita que o curso terá preenchido todas as vagas, estas 30 vagas nesta primeira fase?
Eu diria que sim. Eu acredito.
Muito bem. Muito obrigada, professor Manuel Santos, pela sua presença aqui no Minho ID, também revelar um pouco mais sobre o que se entende de ciência de dados e o que é que se pode esperar também desta nova formação, deste novo ciclo que a Universidade do Minho vai então inaugurar em setembro para este novo ano letivo de 22-23. Muito obrigado mais uma vez.
Eu é que agradeço em nome da Comissão Diretiva do curso e da Universidade. Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais convidados, um tema para apresentar e também simplificar. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.